Estamos em condições de iniciar os nossos trabalhos. Sente aqui. Estamos numa sala sui generis, é a sala da Comissão de Defesa, que é...
Já não é. Não, já não é a defesa, era.
Mas esta sala tem uma tradição muito grande da Comissão de Defesa e por isso é que tem os presidentes e estas medalhas todas. E não sei se eles não reúnem de preferência aqui, que é uma sala que... Bom, senhores deputados, no que diz respeito a informações, queria começar por informar que para a semana estarei ausente, mas não se encontrar aqui o senhor vice-presidente João Semedo, sei que o presidente Couto Santos também não está. Eu queria depois fazer-me substituir pelo vice-presidente João Semedo. Para a semana não estarei. Quanto à discussão e votação da ata número 12, não sei se os senhores deputados tiveram a oportunidade de ler, se têm algum acrescento a fazer ou alguma alteração, se consideram que está bem. Então eu acho que podemos votar. Quem vota contra, quem se abstém, aprovado por unanimidade. Seguida temos... a distribuição de algumas... Olá, Sr. Deputado. A distribuição de algumas iniciativas legislativas para nomeação de relator do Projeto de Lei nº 23, que regula os requisitos de tratamento de dados pessoais para a constituição de ficheiros do âmbito nacional. É proposta de lei, desculpem. Esta proposta de lei, como sabem... já vai ser discutida, é hoje, não é? Amanhã. Já vai ser discutida amanhã. Calha ao PS. Tive o cuidado de informar o Grupo Parlamentar do Partido Socialista que a proposta de lei estava agendada para amanhã e, embora não sendo esta a comissão competente, pediram parecer a esta comissão. Sei que o Sr. Deputado Filipe Neto Brandão fará o relatório e que entregará amanhã. Portanto, que eu ponho à consideração dos seus deputados... que já várias vezes faz, é amanhã fazermos uma reunião muito rápida só para discussão e aprovação do parecer. Não sei se acham que um bocadinho antes do plenário, visto que vários grupos parlamentares... 14h30, está bem para todos? Então pronto, reunimos às 14h30 para efeitos de discussão e aprovação do parecer da proposta de lei 23, cujo relator é o Sr. Deputado... Filipe Neto Brandão. Outra distribuição é do projeto de lei 80/12 do PCP, que institui a prescrição por DCI como regra do Serviço Nacional de Saúde. Calha ao PSD indicar o relator. Esta ainda não está agendada. Pronto, senhores deputados, tenham atenção às datas dos agendamentos, porque muitos agendamentos são por arrastamento e às vezes há um tema, que é o caso de medicamentos, e este vai também por arrastamento e todos. Ainda não está tudo, mas é preciso estar atento para não nos atrasar. Pronto. Agora, no ponto 4, se não... mas está separado, se não se importa. No ponto 4, temos a distribuição e nomeação de relator das petições número 39, sobre a acessibilidade dos cidadãos ao exercício pleno das competências dos enfermeiros especialistas em enfermagem de saúde materna e obstétrica, calha ao PSD. Portanto, indicar relator para esta petição... se prende com a acessibilidade dos cidadãos ao exercício das competências dos enfermeiros especialistas em enfermagem de saúde materna e obstétrica. De seguida, temos a petição número 41, em que pretendem a tomada de medidas adequadas para todos os portadores de paramiloidose em fase inicial da doença possam iniciar o seu tratamento com tafamidis, calha ao PS. Eu queria informar que... Na sequência daquela audição que nós fizemos, eu já interessei um ofício ao Ministério da Saúde fazendo a pergunta que me mandataram para fazer e, portanto, estamos a aguardar informação sobre este medicamento e porque é que não se pode administrar nos doentes com paramiloidose em Portugal e aquelas questões. Diga, senhora deputada.
Queria só lhe pedir, porque acho que tinha interesse, se pudesse divulgar o ofício que dirigiu aos elementos da comissão.
Então eu peço aos serviços que mandem por e-mail para os senhores deputados, é um ofício que não tem matéria substancial a não ser aquilo que fizeram, mas faz favor, se não se importam, de enviar a todos os seus deputados. Também temos outra petição, que é a petição número 42, que pretende a criação e aprovação do Estatuto do Doente Crónico, tal como a Tabela Nacional de Incapacidade e Funcionalidade da Saúde. Esta petição também cabe ao PSD. É assim, não é? Pronto. Não, isto tem a ver com a... É a grelha que nós seguimos, mas é evidente que se algum grupo parlamentar tiver interesse, em algum dos casos, em trocar, pode-se depois ponderar essa situação. Como é evidente, tudo isto aqui é discutível. Mas eu penso que estas aqui, para estas, já estão distribuídas. Sr. Deputado Nuno Reis, pede a palavra, faz favor. Pronto. Ponto número 5. Depois ainda. Ponto número 5. E para de quem é, Luísa? Estão-me aqui a dizer, a doutora Luísa Vaga Simão está-me aqui a dizer que está agendado o projeto de lei número 66 sobre... A antecipação da idade da reforma para deficientes visuais. Até se punha ao caso de saber se de facto a competência era desta comissão ou de outra. A senhora Presidente entendeu que devia mandar também para aqui e, portanto, era para chamar a atenção que na próxima reunião, impertrivelmente, tem que ser discutido este parecer. Pode ser agendado. Então, agenda-se para a próxima e é a senhora deputada Conceição Caldeira. Sr. Deputada Conceição Caldeira, para a próxima reunião, a ver se podia fazer um esforço no sentido. Pronto. Isto é que eu já... Não, isso tem tempo. Pronto. Agora, nós vamos depois elaborar a ordem de trabalhos. E na ordem de trabalhos, Srs. Deputados, ao elaborar a ordem de trabalhos, a futura ordem de trabalhos, eu terei cuidado de ver quais são as iniciativas que têm alguma urgência, visto, considerando os agendamentos, incluiremos na ordem de trabalhos e os seus deputados relatores perceberão que têm que apresentar o mais depressa possível os pareceres e os relatórios. Agora, no ponto número 5, temos a discussão e votação do parecer do relatório anual sobre acesso a cuidados de saúde no SNS. Quem é o relator? Sr. Deputado António Serrano, que é o relator, faz favor, tem a palavra.
Muito obrigado, Sra. Presidente, caros colegas. Portanto, este relatório de anual de acesso 2010 constitui o segundo relatório. Portanto, o primeiro tinha sido feito em 2009, que já tinha sido objeto de parecer na legislatura anterior, e este refere-se ao ano de 2010 e mantive a estrutura que tinha sido feito também no anterior parecer. Nota-se uma evolução positiva no relatório que foi apresentado relativo ao ano 2010, incorporando algumas sugestões que a Comissão de Saúde propôs, nomeadamente a área de saúde mental, embora ainda não tenha todas as indicações que foram referenciadas no ano anterior. Pelo que aquilo que foi feito foi uma análise detalhada dos principais indicadores, produzindo neste parecer uma série de recomendações, como podem ver no final, e as conclusões, 8 conclusões, enfim, que eu me dispenso de ler na íntegra, mas apenas dar-vos alguma nota breve nas principais questões. Verifica-se que nos cuidados de saúde primários o total de primeiras consultas aumentou em 2010, aumentou 4% em 2010, face a 2009. O total, então, primeiras consultas nos cuidados primários, o total das consultas primeiras e subsequentes aumentou 1%. Verifica-se também que nos cuidados hospitalares as primeiras consultas tiveram um aumento superior 5% face a 2009, mantendo a tendência que se vinha a verificar já de anos anteriores, que é uma melhoria do acesso dos doentes a consultas de especialidade. Verificamos ainda que apenas 55 hospitais entregaram o respectivo relatório, pelo que não é possível termos uma visão integral do Serviço Nacional de Saúde nesta matéria. Em termos de tempos de resposta, em 2010, 109% dos serviços já fixaram tempos de resposta garantido, quando em 2009 apenas 43% o tinham realizado. Portanto, há aqui também uma evolução positiva. No que diz respeito à questão da TMRG, que é de 10 dias a contar desde o pedido, também nós verificamos aqui 40% das entidades visadas ainda não definiram este prazo. E, portanto, tem aqui uma lacuna que importa corrigir. Verificou-se também que em 2010 praticamente 70% das consultas pedidas via consulta a tempo e horas, aquela aplicação que existe, situaram-se no TMRG fixado, portanto, para o nível, para o respectivo nível de prioridade. No que se refere à cirurgia programada, verificou-se que desde a criação do SIGLIC as melhorias têm sido contínuas e progressivas, constatando-se que em 2010 a redução da mediana de tempo de espera em lista de inscritos era de 62% e o número de inscritos era de 35%. No caso particular das neoplasias malignas, a evolução é igualmente favorável. Isso pode ser constatado nos quadros que estão apresentados no relatório, na página 55. Aqui houve mesmo uma redução de 7%, portanto uma melhoria considerável, de doentes inscritos e uma redução da mediana de tempo de espera também em 14%. Portanto, em 2010, mantém-se a diminuição quer do número de doentes inscritos, quer do tempo de espera para a cirurgia. Há aqui um dado no relatório que é interessante, que é, compara 2010 com 2005, o que se verifica é que o número de utentes em lista de espera, que ultrapassa os tempos recomendados, em 2010 diminuiu 75% face àquilo que ocorria em 2005. Há, de facto, aqui uma evolução que é de registar. E pronto, eu procurei fazer este relatório o mais seco possível, portanto, como podem ter visto, sem apreciações e sem adjetivações, e é aquilo que me cumpre informar e estou à vossa disposição para esclarecimentos. Obrigado.
Muito obrigada, Sr. Deputado. Não sei se alguém pede a palavra. Se ninguém pedir a palavra, passaríamos desde logo à votação, porque este relatório...
Sr. Presidente.
Faz favor, então.
Gostava de felicitar...
rapidamente, mas um esclarecimento, agradeço os comentários que o Sr. Deputado faz. Eu não me debrucei sobre esta matéria, porque de facto o relatório não contém informação suficiente. Poderíamos era eventualmente requerer que o próximo relatório também incorporasse alguma referência a essa questão, mas se assim fosse, se assim for, naturalmente há toda a justificação para procedermos uma análise também nessa componente, comparando a atividade com a evolução da despesa.
Obrigada, Sr. Deputado. Vamos agora passar à votação. Quem vota contra? Quem se abstém? O PCP absteve-se. Aprovado por maioria com a abstenção do PCP. Cumprimento também o Sr. Deputado por este trabalho. E, como sabem, este relatório vai ser enviado ao Ministério da Saúde e depois é publicado em Diário da Assembleia da República. Passamos agora a seguir ao ponto número 6, discussão e votação do relatório sobre a participação de Portugal na União Europeia, ano de 2010. Se dou a palavra à Sra. Deputada Relatora, deputada Elsa Paes, faz favor.
Obrigada, Sra. Presidente. Bom dia, Sras. E Srs. Deputados. Este relatório é sobre a participação, como disse a Sra. Presidente, de Portugal na União Europeia durante o ano 2010. O relatório é muito extenso e, obviamente, só me debrucei sobre as questões relacionadas com a saúde. Trata-se de um documento muito descritivo, onde se enumeram, sobretudo, as atividades e intervenções de Portugal no processo de construção da União Europeia, permitindo, deste modo, ter uma visão global dessas mesmas atividades e intervenções. Vou fazer apenas referência aos capítulos, que são 4, relacionados com as temáticas da saúde. Desde logo, luta contra a droga. Portugal, a este nível, tem prosseguido todas as medidas previstas no Plano de Ação da União Europeia de Luta contra a Droga, 2009-2012, onde se faz uma abordagem equilibrada, integrada, quer ao nível da redução da oferta, quer da procura de drogas. Também destaca-se a este nível a aprovação do Pacto Europeu de Luta contra a Droga, destinado sobretudo a combater o tráfico da heroína e da cocaína e a promover o reforço do combate aos bens de origem criminosa. Além destas duas questões, esta parte do relatório dá conta da participação de Portugal, que acompanhou os dossiers da União Europeia em matéria de droga, quer ao nível da UE, quer ao nível das Nações Unidas, quer ao nível do grupo Dublin, que é um grupo mais alargado, no contexto também das Nações Unidas, quer ao nível da cooperação internacional, América Latina e União Europeia. Um destaque muito especial para as presidências que se seguiram à presidência portuguesa, nomeadamente a espanhola, que reforçou muito também as questões relacionadas com a África Ocidental. No que diz respeito às questões da competitividade, é de salientar o reforço da cooperação transfronteiriça, da cooperação e da integração de programas de investigação e, portanto, todos os incentivos no sentido do reforço da cooperação científica e também a cooperação científica com países terceiros, e aqui destaca-se a participação de Portugal numa task force onde se desenvolveu uma iniciativa piloto com a Índia em torno do tema água, que é um tema central na discussão da modernidade. No capítulo 11º, as matérias específicas da saúde estão abordadas em 9 itens que estão enumerados no relatório. Destacaria dos 9 itens os direitos dos doentes em matéria de cuidados de saúde transfronteiriça e a negociação da proposta de diretiva. E Portugal, a este nível, teve uma posição de contestação face a esta negociação da proposta, apresentou mesmo reservas. Apesar da oposição, não só de Portugal, como de outros Estados-membros, foi alcançado um acordo político, mas com o voto desfavorável de Portugal. Ao nível dos órgãos humanos destinados à transplantação, portanto, foi aprovada uma diretiva e Portugal apoiou essa iniciativa. Farmacovigilância de medicamentos para uso humano. Houve uma proposta de regulamento que também mereceu a apreciação positiva por parte de Portugal. Medicamentos falsificados. O debate desenvolveu-se em torno da proposta de alteração da diretiva que impede a introdução na cadeia de abastecimento legal de medicamentos falsificados, e Portugal também considerou essa alteração positiva. Equidade e integração da saúde em todas as políticas, solidariedade na saúde. Portugal defende que esta matéria deve ser uma matéria prioritária, dado e particularmente tendo em conta o contexto económico atual, dado que ele se poderá traduzir numa tendência de agravamento destas desigualdades, e a esse nível também o nosso Plano Nacional de Saúde, que ainda está, julgo estar ainda em discussão pública, também tem referências específicas a estas matérias, no sentido de se poderem prevenir, na medida do possível, essas desigualdades. A pandemia da gripe, a maioria dos Estados-membros, incluindo Portugal, concordou com a opção do contrato quadro numa base voluntária, como sendo a mais apropriada para a aquisição conjunta de vacinas, deste tipo de vacinas. A abordagem inovadora para doenças crónicas justifica-se uma estratégia concertada ao nível europeu e, portanto, de modo a que se assegure que essas políticas podem contribuir para uma redução das desigualdades na saúde, tendo em conta uma abordagem da saúde em todas as políticas. Investir na futura mão de obra da União Europeia na área da saúde, possibilidade de inovação e colaboração. No decorrer de 2010 também foram aprovadas conclusões, nas quais os Estados-membros são convidados a intensificar a colaboração e o intercâmbio, a estimularem o ensino e a formação de profissionais de saúde. Estratégia da União Europeia para a saúde. A este nível, prosseguiu-se a intenção de implementar uma estratégia da União Europeia para a Saúde. Portugal defende uma abordagem tipo mainstreaming de género no campo da saúde, dado que, ao fazer-se esse mainstreaming em todas as políticas, isso poderá ter não só ganhos para a saúde, mas também ganhos para essas políticas. No capítulo 1 do título 11, transposição das diretivas, foi transposta a diretiva que autoriza derrogações temporárias a determinados critérios de elegibilidade dos dadores de sangue e de componentes sanguíneas. Portanto, em resumo, foram estas as matérias abordadas neste relatório. Portanto, Portugal acompanhou as iniciativas e as prioridades definidas pelos órgãos competentes da União Europeia, por isso se propõe que este relatório, que este parecer, possa ser remetido à Comissão Parlamentar dos Assuntos Europeus. Muito obrigada, Sra. Presidente.
Eu é que agradeço, Sra. Deputada. Cumprimento-a já pelo seu relatório, bastante completo, tocou em vários pontos essenciais. Não sei se algum Sr. Deputado quer usar a palavra. Faça a vossa, Sra. Deputada.
Obrigada, Sr. Presidente. Também queremos felicitar a deputada Elsa Paes por a ela do parecer referente a este relatório. Temos uma pequena nota a dar conta neste referido parecer, em relação ao capítulo da saúde na área investir na futura mão de obra da União Europeia. No próprio relatório destaca-se uma tendência para envelhecimento da mão de obra na área da saúde, que irá exigir uma particular atenção dos vários Estados-membros nos próximos anos, e eu acho que isso também devia-se ter feito referência no seu parecer, mas de qualquer forma no seu amplo está devidamente elaborado, e damos já os seus parabéns.
Obrigada, Sra. Deputada. Sr. Deputado, faz favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Felicitar também a deputada Elsa Paes por este relatório e pedir-lhe aqui apenas uma, enfim, se me pode ajudar, nesta questão dos direitos dos doentes em matéria de cuidados de saúde transfronteiriços, porque é que Portugal votou contra esta diretiva. Muito obrigado.
Sr. Deputado, gostava muito de o poder esclarecer, mas de facto é uma matéria que eu não acompanhei. e posso informar-me sobre essa questão para, numa próxima reunião, trazer informações detalhadas sobre o não acompanhamento por parte de Portugal, mas limitei-me, no que diz respeito ao relatório, a fazer uma análise objetiva da matéria factual do relatório e, portanto...
Eu compreendo perfeitamente a posição da Sra. Deputada, mas acho que deveria-se ter transcrito para este relatório exatamente este porquê, porque é seguramente uma coisa que não é normal nós votarmos contra uma ideia. Portanto, não está aqui explícito essa ideia que me parecia, mas como isto vai parar aos assuntos europeus, onde eu também estou, veremos se depois se poderá ou se isto... Mas enfim, não ponho nenhuma objeção de fundo. Agora, realmente penso que seria melhor que estivesse aqui explicado verdadeiramente o porquê da posição de Portugal. Muito obrigado.
Obrigada. Não sei se a Sra. Deputada Relatora quer acrescentar alguma coisa, se não. Sra. Deputada Elsa Paes quer acrescentar alguma coisa?
Não. Está a informar-me a assessora que, na altura, a deputada Maria de Belém, de facto, também defendeu que Portugal devia assumir uma posição contra a transposição da diretiva, dado que, sendo em alguns países, nomeadamente em Portugal, os cuidados de saúde bastante mais acessíveis do que noutros, isso poderia traduzir-se numa sobrecarga de utilização dos nossos serviços, e penso que terá sido esse o motivo, mas como digo, eu não acompanhei essa discussão. Se assim o entenderem, posso informar-me sobre essa matéria e até acrescentar, em vez de aprovarmos o parecer hoje, podemos fazê-lo numa próxima reunião, e acrescentar mais informação relativamente a esse ponto.
Obrigado, Sra. Deputada. Adiar a votação não, porque o relatório prende-se com matéria factual. De facto, Portugal não aderiu, não transcreveu essa diretiva, mas por razões que podem ser explicadas, mas isso não se prende com a matéria. Faz favor, Sr. Deputado João Semedo.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Bom dia, senhoras e senhores deputados. Eu também queria felicitar a Sra. Deputada pelo relatório que fez, corresponde na factualidade das coisas àquilo que se passou. Relativamente a este pequeno problema, a principal razão que levou o governo português a votar contra, e eu concordo que tenha votado contra, é porque se trata de criar, enfim, potencialmente e eventualmente, uma grande despesa para o Serviço Nacional de Saúde, despesa que o Serviço Nacional de Saúde não tem nenhuma forma de controlar. E, portanto, depois há uma outra razão, mas é mais do foro político, que tem a ver com uma velha disputa na União Europeia sobre o que são os serviços de interesse comum e dos que não são. Não é? E lembro-me, quando foi da diretiva Bolkestein, que acabou por não ir avante o processo de integração dos serviços de saúde de uma forma geral, e agora, posteriormente a essa votação, tentou-se, através desta diretiva sobre os direitos transfronteiriços a cuidados de saúde, tentou-se responsabilizar os Estados por despesas a que os Estados não são capazes de orientar, digamos, porque a escolha é livre a partir do momento em que a circulação das pessoas é livre. E, portanto, o Serviço Nacional de Saúde acabaria por ser onerado e sobrecarregado com despesas que, na realidade, depois não têm, digamos, nenhuma correspondência com a necessidade da saúde dos cidadãos, na exata medida em que, como a Sra. Deputada há pouco disse, o Serviço Nacional de Saúde está em condições de satisfazer a esmagadora maioria das situações. Por outro lado, desde sempre, umas vezes melhor, outras vezes pior, mas desde sempre o Estado português assegurou que tratamentos que estejam apenas disponíveis no estrangeiro, na Europa ou fora da Europa, sejam-se devidamente fundamentados do ponto de vista clínico, custeados pelo Estado. E, portanto, isso corresponde, digamos, a uma necessidade de saúde e não a outro tipo de necessidades do chamado mercado da saúde. Não é? Portanto, é essa a razão principal, e essa é uma batalha que julgo eu que ainda está por ter um resultado definitivo, porque há muitos Estados, e importantes Estados da União Europeia, que não concordam com a aplicação da diretiva.
Obrigada, Sr. Deputado, pelo esclarecimento. De facto, eu tinha ouvido que é uma matéria que ainda não está fechada, apesar de Portugal não ter aderido, é uma matéria que ainda está a ser estudada pelos vários Estados. Bem, então, se não há mais pedidos de palavra, podíamos passar à votação. Quem vota contra? Quem se abstém? Aprovado com a maioria do Partido Socialista, PSD, CDS, a abstenção de Bloco de Esquerda e PCP. Senhora deputada, está aprovado, muito obrigada. Agora temos outro ponto, que é outros assuntos, não sei se algum senhor deputado, faz favor, senhor deputado, antes de passarmos à audição com a Infarmed requerida pelo PCP. Faz favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Não sei bem como é que se resolve este problema. É o seguinte, eu fiquei de fazer um parecer sobre uma iniciativa que nos foi enviada pela Comissão dos Assuntos Europeus e julgo que na altura o que nós decidimos foi que nesta comissão que nós avaliaríamos, primeiro, é se sim ou não, a comissão tem que escrutinar essa iniciativa. Portanto, eu estou-me a referir à decisão 2005/387/JAI do Conselho Europeu, relativo ao intercâmbio de informações, avaliação de riscos e controlo de novas substâncias psicoativas. E queria dizer o seguinte, a iniciativa em análise é um relatório de avaliação da aplicação de uma decisão do Conselho e não uma iniciativa legislativa. Esta avaliação periódica está prevista na própria decisão, bem como no Plano de Ação da União Europeia de Luta contra a Droga entre 2009 e 2012. Portanto, não é um documento legislativo, não é sequer um relatório, é uma avaliação periódica de uma decisão do Conselho Europeu e, portanto, eu acho que não cabe na apreciação do cumprimento do princípio da subsidiariedade e, portanto, acho que não, esta Comissão não tem que escrutinar esta iniciativa. Uhum. E, portanto, relativamente a esta iniciativa sobre a qual me pediram um parecer, o meu parecer é que a Comissão da Saúde não tem que pronunciar sobre isso.
Eu sempre considerei que era opcional, seja como for, é evidente que se o senhor deputado tivesse interesse em fazer, teria aqui uma oportunidade de o fazer. Agora, de facto, essa obrigatoriedade não pode haver e a análise que nós fizemos foi, de facto, não pode ser obrigatório nem vinculativo. Quanto à questão, se houver interesse em que a comissão se pronuncie, em que o deputado relator se pronuncie, não havendo interesse, agora, podemos pôr essa discussão à Comissão de Assuntos Europeus para questões futuras.
Presidente, desculpa, a minha questão é o seguinte. Basta esta informação verbal da minha parte para arquivarmos esta iniciativa da União Europeia ou quer que eu escreva isto?
Não, basta. Então, a sua declaração oral é mais que válida.
Muito obrigado.
Sr. Deputado, faz favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Relativamente a esta questão que o Sr. Deputado João Semedo levanta, é muito bem, penso que nós, nos assuntos europeus, gostamos por uma questão de lógica que compreenderá que quando não se debruçam sobre um determinado tema que pedimos, nos deem uma justificação do porquê. Se está a dizer que basta a palavra do Dr. João Semedo, ora bem, se o Deputado João Semedo puder fundamentar o porquê de não o fazer para que isto chegue aos assuntos europeus fundamentado, será mais fácil para nós, na medida em que, como calcula, estamos à espera, quando pedimos é porque achamos que esta Comissão está mais preparada para responder do que nós próprios. Muito obrigado, Sra. Presidente.
O Sr. Deputado não percebeu quando eu disse que basta, evidentemente que basta para a informação que nós vamos elaborar, que a Comissão vai enviar para a Comissão de Assuntos Europeus. A Comissão não fica sem resposta. O Sr. Deputado acabou de fazer uma declaração em que não se quer pronunciar sobre uma iniciativa que nem é iniciativa legislativa sequer. E, portanto, é sobre essa decisão do Sr. Deputado que nós vamos fazer um ofício à Comissão de Assuntos Europeus dizendo que não nos vamos pronunciar sendo uma opção que esta Comissão tem. Sempre foi indicado assim, mas faz favor.
Não queria entrar em diálogo, mas a questão, não sei se percebeu bem, Sr. Presidente, é o seguinte, se realmente esta Comissão puder fazer o favor de, juntamente com o dizer, não nos pronunciamos, explicar o porquê é que não se pronuncia, é melhor para nós. Ora, como é o senhor deputado João Semedo, que foi o relator, escrever uma página, enfim, a dizer o porquê de não se pronunciar, eu penso que para nós é positivo. Portanto, embora haja muitas comissões que nem nos respondem, há algumas comissões que efetivamente o fazem desta forma quando entendem que não se devem debruçar sobre aquele assunto. Por isso é que eu agradecia, se fosse possível, que nos dessem essa justificação. Mas se entenderem que não...
Sr. Deputado, sem favor, e é sem favor, evidentemente faremos um ofício. Nesse ofício tentaremos traduzir as razões que o Sr. Deputado João Semedo aqui aduziu para não se pronunciar. Evidentemente que teremos o cuidado de mostrar ao Sr. Deputado João Semedo, que foi quem emitiu a sua opinião para não fazer, se está de acordo ou se não está de acordo. E depois, o Sr. Deputado poderá ver no expediente da Comissão de Assuntos Europeus, ou então nesta comissão, verá com certeza que não vamos deixar a comissão sem resposta e que será uma resposta satisfatória. Srs. Deputados, eu acho que já podemos dar início e chamar as pessoas que estão do Infarmed. Como se lembram, é uma audição requerida pelo PCP sobre o fim da comparticipação da pílula contraceptiva e das vacinas e a redução da comparticipação dos medicamentos antiasmáticos e broncodilatadores. Cria um regime de composição dos litígios emergentes também sobre a proposta de lei. Vamos ter oportunidade, caso haja tempo, de fazer a pergunta, visto que está a decorrer este processo da especialidade. De qualquer forma, Srs. Deputados, queria lembrar, antes de chegarem as pessoas, que o processo legislativo já, como eu tinha dito e como nós aprovámos na última reunião, já pode começar os seus trabalhos. Eu peço aos coordenadores dos grupos de trabalhos que tomem a iniciativa de convocar as reuniões, sempre que acharem que há necessidade, mesmo antes da votação na especialidade, se houver alguma necessidade de fazer uma reunião com a comissão alargada, poderemos agendar, mas estão reunidas as condições para se começar a trabalhar. Relativamente aos grupos de trabalho temáticos, os coordenadores também podem, desde a última reunião, convocar as reuniões que acharem e que entenderem convenientes. Quero só e lamentavelmente informar os seus deputados que a última informação que tive conhecimento do Sr. Presidente da Comissão de Educação é que não há consenso para a constituição do grupo da Educação para a Saúde. Portanto, Srs. Deputados, das duas uma, ou se deixa cair este grupo de trabalho, ou então faremos o grupo de trabalho só no âmbito da Comissão de Saúde. Portanto, os Srs. Deputados tem à sua consideração esta questão, podemos discuti-la depois, mais tarde, visto que já temos as nossas... Faz favor, deputado.